Pois é, né? Uma data bastante importante, né? Especialmente na área do setor produtor agrícola, pecuário, enfim, né? O solo nos dá subsídios tanto para moradia como para alguns até artesanatos, alguns materiais para construção, mas essencialmente, né, é a fonte de estruturação das plantas e de onde elas têm os nutrientes e água para poder se desenvolver e produzir os alimentos. Então, a data, né, do Dia da Conservação do Solo, Nacional da Conservação do Solo, dia 15 de abril, ela foi instituída pelo decreto da Lei número 7.876 e 1989, bastante importante para que a gente reconheça esse aspecto do solo como um todo. Então, esse todo engloba agronomicamente muitos fatores, onde o solo é obtido a partir da decomposição de rochas. E essas decomposições nos permitem, então, conseguir agricultá-los, né? Conseguir manejá-los. Só que existe um problema, né? No Brasil hoje, a gente tem uma área agrícola bastante extensa, né? Em torno de mais de 20% a gente consegue utilizar para manejos agrícolas, mas o manejo ideal agrícola somente em 2,3%. O que que significa isso? Que solos, em geral, têm uma baixa aptidão, ou seja, se você tiver algum manejo não adequado, ele se degrada rapidamente e já não consegue mais comportar aquela produção no nível que a gente gostaria. Então, eu vou aplicar fertilizante, vou usar uma genética de plantas importante, mas ela não vai responder. Então, qual que é a proposta? A gente conhecer esse solo para poder conservá-lo, né, dentro das suas propriedades físicas, químicas e biológicas, para que ele comporte essa produção ao longo do tempo, né? Isso é a sustentabilidade. Ao longo de muitos anos, ele vai conseguir manter os índices de rendimento que a gente gostaria. E aí, para as variadas culturas, né? Soja, trigo, milho, a produção de frutíferas, a produção, né, de bovinos, enfim. Então, para isso, eu preciso identificar o meu solo e manejá-lo adequadamente. E a gente, né, está dentro de um problema climático muito sério, que é o principal fator de a gente precisar refletir sobre a conservação do solo. Então, nos últimos anos, a gente tem observado os extremos climáticos que se referem a um acúmulo de chuvas em um curto período de tempo. Então, o que acontece vai ser que essas partículas de solo vão ser rapidamente carregadas junto com a chuva para longe. E aí, então, a gente perde significativamente a fertilidade do nosso solo. E isso é um prejuízo para o agricultor, né, financeiro, né, recuperar essa fertilidade. É um custo extremamente alto, tanto quanto o custo em perda de rendimento. Então, para o próximo ano agrícola, né, a redução de rendimento é significativa. Então, ele vai precisar fazer vários manejos, investir bastante dinheiro para poder recompor esse solo. E aí, então, né, esse processo erosivo está dentro da degradação do solo, ele não conserva essa qualidade. Então, agora, né, a gente tem entendimento para recomendar aos agricultores que eles devem fazer planejamentos agrícolas de maneira a manter a lavoura durante o ano todo com culturas vivas, né? Plantas vivas, plantas de cobertura, depois da soja faz um milheto, faz um capim-sudão, faz um nabo, faz alguma poácia de inverno com uma cevada de ciclo super precoce, mas não pode ficar mais em pousio a lavoura no período que no histórico de anos tem acúmulo de chuvas. Que é esse período agora, né? Abril, maio, junho, então, o agricultor não pode mais permitir que esse período a lavoura fique exposta ao processo erosivo. Então, para o Rio Grande do Sul, atualmente, né, o problema de degradação do solo, que é a erosão, ou seja, perda da qualidade desse solo, é essencialmente, né, o acúmulo de chuvas nesses períodos em que o agricultor está com a lavoura, exposta. E aí, né, dentro dos fatores, né, diversos fatores, a gente sabe que a erosão não é o único processo de degradação, então podem ocorrer outros, sendo a erosão a mais significativa nossa, né, para o Rio Grande do Sul. E existe o processo de salinização, o processo de acidez do solo, então é importante fazer análises, é importante tentar investir não somente, né, com o que está acontecendo agora, de tentar recuperar quimicamente, mas biologicamente. Então eu faço uma análise para recomendação química. Mas biologicamente eu vou ter plantas vivas de variadas espécies para comportar, né, que não ocorra essa erosão. E se eu tenho poros para oxigênio e infiltração de água, eu garanto então que essa diversidade e essa organização física reduzam as perdas desse solo e a ocorrência de patógenos, né, muitas doenças. Inclusive estive numa lavoura de soja essa semana passada, no sábado. E é crítica a situação da quantidade de doenças de solo que estão emergindo, né? Elas já existiam, mas atualmente elas estão com um potencial de dano muito alto. E um desses fatores, né, é que o nosso solo está condicionado sempre ao mesmo cultivo e existe uma redução da diversidade. Então, a parte biológica do solo está muito comprometida. Então, é importante aos agricultores manejarem mais espécies vegetais ao longo do ano Eu sei que, né, economicamente atualmente não está fácil, mas ao invés de talvez tentar carregar na adubação, tentar fazer uma outra espécie de planta que vá reequilibrar essa estrutura biológica, que vá aumentar os poros para aumentar a infiltração de água, e aí a gente conserva, né, esse solo. Outros fatores, né, os agricultores já sabem, os agrônomos também, né, que são voltados à questão de semeadura, revolvimento desse solo, cuidar das aplicações e defensivas, enfim. Mas o assunto é que os distúrbios, né, nos manejos sequenciais e vamos dizer assim, não tão adequados, estão causando outros problemas, né, como a incidência de daninhas. Então, algumas daninhas são atreladas ao distúrbio do solo. Então, ou seja, né, se o meu solo tem algum tipo de desequilíbrio, a daninha tem vantagem nesse local. E hoje as lavouras, né, têm bastante incidência de daninhas. E os patógenos, né, como a gente já falou, então, mais doenças, porque a gente está diminuindo essa diversidade, onde os fungos se controlam entre eles, as bactérias vamos dizer, se afetam umas às outras. Então, como a gente diminui essa diversidade, a gente acaba dependendo, né, do nosso próprio manejo para controlar esse negócio. E agora, né, o panorama, né, muito crítico, né, dentro da conservação do solo, é que o Rio Grande do Sul foi vítima, né, das enchentes e dos processos erosivos, dos excessos de chuvas. E aí eu vou trazer alguns fatores como números econômicos, né? Então, os números da destruição, como foi feito numa reportagem onde entrevistados da URGS, que estudam o fenômeno, falaram que 19 bilhões de reais foram perdidos somente por produtos, ou seja, ou a soja ou o arroz ficou na lavoura, ou até mesmo perdeu qualidade. Colheu uma soja lá com grãos não adequados e foi comercializada. Então, 19 bilhões, né, no estado do Rio Grande do Sul. Mas isso é o de menos, porque isso foi no curto prazo. Isso foi naquele ano, para aquele ponto. Hoje a gente tem prejuízos financeiros muito altos, porque o agricultor vai precisar reinvestir em calcário, né? Porque essa superfície do solo que tinha calcário, que tinha fertilizantes, foi carregada para o fundo do rio. Então ele vai ter que restabelecer isso. Essa qualidade física. Então levou aquela camada fértil, porosa, né? Ficou só aquela camada dura, difícil de manejar. Então, vai demorar anos para recuperar. Enquanto ele não recupera, ele tem perdas em rendimento sequencialmente ao longo dos anos. Então, 106,8 mil hectares do Rio Grande do Sul possa ter perdido até 20 centímetros de solo. Obviamente, né, que muitos agricultores perderam algumas partes somente, ou alguma fração pequena. Mas para quem perdeu 20 centímetros de solo, que são algumas outras regiões, isso também comportou um problema muito sério, porque demora anos. Então, já que o solo vem de uma decomposição rochosa, eu perdi essa fração, que não é só no Rio Grande do Sul, isso acontece no mundo, mas o problema é que no ano passado, no ano 2024, a gente sentiu isso mais forte. Então, isso demora muitos anos para a gente recompor essa estrutura adequada para a agricultura, né? Então, a gente começa a ter esses reveses e começa a ter que, literalmente, né, perder o investimento de vários anos dos agricultores. E aí a gente tem também uma estimativa financeira, né, em 6 bilhões de perdas dos nutrientes, né, que é isso que tu comentou ali, que então a gente precisa dos nutrientes. Mas como foi levada a fração superior, essa fração que havia os nutrientes foi perdida. Então, hoje, sabe-se que os agricultores têm o um entendimento da importância da fertilidade química, mas a fertilidade química, ela não garante que a planta vá absorver esses nutrientes. A planta vai precisar de poros para oxigênio, já que, por exemplo, a soja faz a fixação biológica, então precisa que entre ar, né, para entrar em contato com a raiz. A gente precisa da umidade, né, e a umidade também depende desses poros. Então, né, eu vou, né, dentro de toda essa fala rápida minha, eu vou complementar essa, né, dentro dessas falas, um livro muito importante, né, que é sobre o solo como sistema, onde fala-se que a complexidade do solo melhora, né, a sua resposta, né, para especialmente para as ações antropogênicas, né, humanas. Então, o que significa esse complexo? Quanto melhor a qualidade química, mas também física e biológica, ou seja, o agricultor estar sempre com plantas verdes, o agricultor tentar posicionar diferentes períodos, né, de implantação de uma cultura, colheita, enfim, ele variar isso aumenta significativamente o aproveitamento dos investimentos dele. Investimento calcário, investimento em fertilizante químico, investimento em maquinário, na hora trabalhada. E, obviamente, né, na genética, né, que hoje a gente paga caro pelas sementes, caro pelas tecnologias. Então, para a gente ter essa resposta, é imprescindível que o agricultor, então, melhore. Claro, existem outros fatores, né, para a gente trabalhar, mas falando de solo, então, o importante é a gente buscar aumentar essa complexidade, né, melhorar biologicamente, fisicamente, e aí, quimicamente, né, a gente consegue trabalhar.
Muito bem, a gente tem quantos tipos de solos aqui na nossa região? É um solo único, enfim, tem tipos de solo, enfim. Como é que funciona? Porque a gente sabe que tem, por exemplo, a gente usa muito, o pessoal mais leigo, né? Ah, ali é uma terra vermelha, é uma terra um pouco mais escura. Como é que funciona essa diferença, tipologia de solo, enfim?
Olha, eu vou até procurar aqui para te dizer com exatidão o número de tipos de solo do Rio Grande do Sul, né? No Brasil, a gente viu ali mais de 500, mas
Sim.
no Rio Grande do Sul, há a divisão de cinco regiões fisiográficas, né? Da Planalto, Campanha, Depressão Central, Escudo e o Litoral. E aí, para cada local, existem as unidades. E aí vai ter o solo vermelho distrófico arênico. Que daí esses nomes complexos se referem à disponibilidade de ferro, à disponibilidade de alumínio e entre outros fatores, né? Para a região de Santa Maria, o argissolo bruno acinzentado. Então, pá, não estou com o número dos tipos do Rio Grande do Sul, mas são variados. E eu vou tentar achar aqui, deixa eu pegar mais especificamente, que eu não lembro o decor aqui da nossa região. Para nossa região, em geral, são os latossolos vermelhos distróficos típicos. Típico, né? O solo vermelho, né? O solo vermelho. Então, esse solo ele é a partir da decomposição de algumas rochas que traz essa característica e tem uma alta quantidade de argila, que é bom, né? Na agricultura é muito bom que a gente tenha bastante quantidade de argila, pensando em déficit hídrico, né? A argila comporta um período com uma maior quantidade de partículas de água ali naqueles poros pequenos, então é bom. Então, em torno de 40% da argila aqui na nossa região. O problema da nossa região é a presença do alumínio, né, que é tóxico, então precisa fazer aplicação do calcário para manter o pH. Ele não é um solo muito rico em nutrientes, então constantemente os agricultores têm que aplicar cálcio, magnésio, potássio, fósforo, por vezes o enxofre. Então, conforme a cultura extrai, é muito importante essa adubação. E aí, pode ocorrer mais para a região de Cruz Alta, né? O latossolo vermelho distrófico típico, onde tem, né, vamos dizer assim, vai ocorrer uma pequena variação onde vai iniciar, né, uma redução dessa argila. E esses solos para a agricultura são muito bons, mas dentro de uma mesma unidade, por exemplo, né, uma lavoura de um agricultor, ele pode ter partes com mais estruturas mais rochosas, que são os solos não tão intemperizados, então essas rochas reduzem a capacidade agrícola, né, operacional, né, semeadora, trator, enfim, mas elas também acabam variando quanto à resposta quando falta chuva, a resposta quanto à genética ou à fertilidade. Então, o agricultor, dentro da lavoura dele, vai, na maior parte, observar esses solos que foi comentado, mas podem ocorrer pontos onde esses solos são diferentes, né, próximos a banhados, vai ter outro tipo de solos, e nesses lugares mais úmidos, esse solo tende também a ter uma resposta diferente. Outra coisa, né? Dentro dos tipos de solo, eles também têm uma diferente, vamos dizer assim, recepção dos agrotóxicos. Então, por exemplo, se eu aplico herbicida, ele precisa ser decomposto, ele não pode chegar nos córregos de água. E aí, então, talvez se eu aplicar perto daquele solo lá, que é rapidamente drenado, né? Ou mal drenado, que fosse, ele vai ter uma resposta diferente, facilitando ou não a chegada desse agrotóxico nos rios. Então, hoje, né? O nosso solo é interessante porque os agrotóxicos ficam aderidos nele, né? Ficam na argila. Mas o problema é que o agricultor tem uma parcelinha na lavoura dele que ele tem um solo com diferente comportamento. E aí aquela parte pode acabar propiciando, então, um processo, né, de contaminação das águas, né? Então, tem que ter esse cuidado também nessas aplicações dos defensivos.